SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
É a Luciana e ouvintes da SBS, são mais de 7 mil os participantes na Conferência dos Oceanos. Conferência que decorre em Lisboa, promovida pelas Nações Unidas. Estão representantes de praticamente todos os países do mundo e tudo se encaminha para que na próxima sexta-feira, 1 de julho, dia de fecho desta conferência, seja aprovada o que vai ser apresentado como a Declaração de Lisboa sobre os Oceanos. Espera-se, dizem os dirigentes, uma declaração ambiciosa que irá ao encontro do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 14, diz que é preciso conservar os oceanos e proteger a vida marinha, também garantir o 6, disponibilidade de água potável e saneamento para todos até 2030, garantir que até 2030 fica garantida a disponibilidade de água para todos. A meta de ter 30% dos mares com estatuto de áreas protegidas está a ser subscrita desde já por várias das delegações internacionais nesta conferência e é uma das expectativas para o texto final, a tal Declaração de Lisboa. Para além das sessões plenárias, há nesta conferência múltiplas sessões paralelas. Discute-se como tratar problemas como o lixo marinho, é um dos temas principais, a pesca excessiva, a acidificação dos oceanos e muito, tudo o que tem a ver com alterações climáticas. A guerra na Ucrânia está a fazer recuar, espera-se que apenas temporariamente, muito da ambição relacionada com redução de emissões causadoras de efeito de estufa, isto porque, com o corte da energia que era fornecida pela Rússia, países que estavam a abandonar o carvão, caso da Alemanha, também da França, estão apressadamente a reativar as centrais a carvão. É saudável que a qualidade de transporte público esteja genericamente a melhorar por toda a Europa, pelo mundo, com veículos não contaminantes, designadamente com autocarros elétricos. O avião tem sido um problema porque o queroseno é muito contaminante e o tráfego aéreo está a evoluir para o maior movimento de sempre. Não para de aumentar o movimento aéreo. Mas a tecnologia também avança na exploração de aviões com combustível não contaminante. Isso mesmo é-nos explicado por um perito, o brasileiro Evaldo Costa, doutorado em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável.
O setor de aviação estará a investir nesse tipo de combustível que em inglês...
Já está a investir?
Já está a investir, em inglês chama SAF, que é Sustainable Aviation Fuel. Uhum. E pode reduzir até 75% as emissões de CO2. Esse é um combustível que é produzido a partir de matéria-prima abundante no planeta e a partir também de reaproveitamento de material descartado. Estamos falando aí de óleo de cozinha usado, uhum, de resíduos agrícolas e florestais, de oxigênio, do hidrogênio verde, e também da captura do CO2. Nos Estados Unidos, estima-se que pode ser coletado de forma sustentável até 1 bilhão de toneladas de biomassa por ano, o que daria para produzir em torno de 200 milhões de litros de combustíveis sustentáveis. E os testes comprovam que o uso desse combustível é um uso seguro. Por exemplo, recentemente uma companhia aérea fez um voo de 1.000 quilômetros nos Estados Unidos, um avião de grande porte, de passageiros, num voo normal, e eles abasteceram essa aeronave com um motor com combustível normal e o outro motor com combustível sustentável. A viagem foi realizada e naturalmente com sucesso, como todos os outros casos. Então, mostra que aí há um potencial para a aviação que precisa realmente ser explorado. Também há a questão do hidrogênio verde, que é uma alternativa super importante, né? Uhum. Há vários projetos em andamento aqui na Europa, por exemplo, a Airbus ela tem um projeto para desenvolver o avião que funciona com hidrogênio, né? O desafio é grande, mas a evolução tecnológica vem, esperamos, e irá ajudar, né? Há também a possibilidade de captura do CO2. Tem muitos projetos hoje já capturando CO2 e com isso faz com que o transporte...
A captura do CO2 emitido pelo avião, por cada avião?
Ou para produzir, por exemplo, o combustível por avião, para aquele avião. Isso faz com que, ou para produzir o próprio avião, se em algum momento se você consegue fazer essa captura, há exemplos que acontece hoje, por exemplo, na indústria dos veículos elétricos, né? Os veículos elétricos, só fazendo um parênteses muito rapidamente aqui, você se consegue fazer com que a usina ele seja abastecida com eletricidade, é muito mais fácil capturar o CO2 na usina que fica fora da cidade.
Na fábrica.
Mesma coisa com a aviação, quer dizer, o combustível da aviação pode ser capturar o CO2 para isso.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.